Aos queridos amigos, uma boa tarde à oficina de domingo, dia 29 de março. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso trabalho de hoje, teremos os textos de Paulo Leminski, poeta paranaense. Eu tenho em mãos a obra Toda Poesia, publicação da Companhia das Letras, que abrange provavelmente quase todo o trabalho que o Leminski nos deixou. E como uma ilustração inicial ao trabalho que agora inicia, trabalho que tem como tema Coisas que vão do papel para a vida. E como uma ilustração inicial a este tema, eu gostaria de perguntar aos senhores: aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós colocamos sobre o papel, na forma de poema, na forma de texto, na forma de reflexões, ou diletantismo puramente, isso migra para o nosso cotidiano? Se migra, qual é a propriedade disso? O quanto disso migra? E o quanto podemos interagir? O que se pode fazer em torno dessas coisas? Para isso, vamos imediatamente a uma ilustração. Uma ilustração muito bonita. É de um texto de Pompílio Diniz. E Pompílio Diniz. Muito bonito. Uma declamação de Rolando Boldrin. Vamos ouvir então juntos esse prefácio ao trabalho de hoje.
Por que tu chora? Por quê? Hein? Por que teu peito saluça e o coração se debruça nos abismos do sofrer? Tu pode me responder? Por que tu arma sozinha pela estrada caminha sem alegria mais tem? Por que teus olhos não vê e o coração não escuta no sacrifício da luta esse convite a viver? Eu te pergunto. Por quê? Por que teus pés já sangrando continua caminhando pela estrada do sofrer? Por que tua boca só fala das coisas tristes da vida, que muitas vezes esquecida dentro do peito se cala? Quando o amor perfume exala, por que tu mata a semente dessa alegria inocente que no teu sonho se embala? Por que teu coração é como um baú trancado e dentro dele guardado só desespero e aflição? Por que não faz, meu irmão, uma limpeza lá dentro, correndo com pensamento os espinhos da maldição? Por que tu vive agarrado nas asas desse caixão que carrega a assombração desse defunto, o passado? Hein? Se tu já vive cansado, enterra todo o tormento na cova do esquecimento, para nunca mais ser lembrado. Depois disso, vem mais eu, vem ouvir pelas estradas o canto da passarada que em seu peito emudeceu. Escuta a voz das cascatas, cheira o perfume das matas, olha os campos, tudo é teu. Aprende com os passarinhos, que só tem voz para cantar. Com o sol que nasce cedinho e vem teu frio esquentar. Olha as estrelas, o luar. Mas antes de tu querer isso tudo a receber, aprende primeiro a dar. A bênção Pompílio Diniz.
Das mais diferentes naturezas. Quando uma pessoa simplesmente constrói, pega papel, pega um lápis e ali ela coloca pensamentos, volições, caminhos, isso tem consequências para a vida cotidiana? Até que ponto isso tem consequências? Nós já vimos outro dia, para algumas pessoas, as questões são estanques, então o que é feito lá no papel fica lá no papel. Para outros, o que é feito lá no papel inunda sua vida cotidiana. E o desenho de uma borboleta feita no papel, de várias maneiras, se personifica no cotidiano, como brisa, como inspiração, como vontade de ligar para um amigo. Nós não sabemos mapear, dada a amplidão da alma humana. Mas há quem nos mostrou com grande fluência como isso se passa. E por isso, vamos hoje considerar um pouco, uma vez que há tanto disso, em Paulo Leminski, esse querido poeta paranaense, nessa obra Toda Poesia. Eu assinalei, e confesso não sem dor, alguns dos lindos poemas que ele tem aqui. E sei que eu corri o risco imenso e provavelmente vou deixar muitos e muitos e muitos poemas lindos fora, mas eu convido a cada um dos senhores, por favor, a ler sempre a obra, né? A obra completa, aqueles que puderem. Bem, o que o Leminski faz? O Leminski me grava muitos desses elementos que ele colocava no papel para a vida dele. Às vezes, ao escrever um poema, ele se acordava chorando. Às vezes, ao fazer um desenho, um hieroglifo, como ele chamava tantas vezes, ele se emocionava e então ligava para um amigo. Então, ele se reapaixonava por pessoas. Vejam, para ele, o que era colocado aqui conversava de várias formas com isso que boa parte de nós considera o cotidiano, a realidade. Para cada um de nós o caminho é diferente. Você pode verificar como isso funcionaria para você. Às vezes você pode estar nesses dias na sua casa e entrar e resolver escrever uma carta carinhosa para alguém que você não vê há muito tempo, nem tem um telefone, nem sabe onde está. E isso, se para você é assim, se há conectivos para o seu cotidiano, observe que áreas da sua vida isso vai irrigar. Há muitos mananciais importantes aqui. Olhem o que ele faz já de saída, o Paulo Leminski. Ele pega e nos joga lá para quando ele tivesse 70 anos, idade que ele nem chegou a ter. Então ele escreveu: quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Eu vou largar da vida louca e vou terminar a minha livre docência. Eu vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito. Então, ver tudo em sã consciência, mas quando acabar essa adolescência, sabe o que acontecia na alma de Paulo Leminski quando ele fazia isso? Ele sorria. Embriagado das próprias palavras, ele olhava para os 70 anos e sabia, até lá ele seria um adolescente. Coisa que, de fato, ele deixou para trás na vida dele, o Paulo Leminski, em suas canções, em suas vivências. Muitas vezes, há vários colegas que estão online, que são de Curitiba, Paraná, sabem que o clima no inverno em Curitiba é um clima de serra, às vezes é extremamente frio e a chuva lá fora convida para ficar cada vez mais dentro de casa. Pensam que o Paulo Leminski ficava dentro de casa? Com chuva lá fora, ele pegava papel, caneta, máquina de escrever e com isso ele ia para fora. Para algumas pessoas, as paredes, a vida, a morte, elas possuem porosidade. Essas pessoas aprendem a passar por esses elementos, a ir, a vir. Quanto mais, e de maneira responsável, segura, com aprendizagem, respeito, se fizer isso, provavelmente mais a pessoa poderá aprender, mais ela poderá partilhar isso com outros. E é o que ele fez a vida inteira. Olhem esse poema sobre a chuva. Senhorita Chuva, me conceda a honra desta contradança e vamos sair por estes campos ao som desta chuva que cai sobre o teclado. Lembrem de mim, falou Paulo Leminski, como de um que ouvia a chuva, como quem assiste missa, como quem hesita, mestiça, entre a pressa e a preguiça. Eis um pouco do nosso poeta nos dias de chuva e frio em sua linda capital paranaense. Mas o Paulo Leminski muitas vezes se recolhia e recolhido sentia solidão. Ele mesmo várias vezes tratou desse assunto. Sabe como ele resolvia isso? Muito simples. Ele construía, pela porosidade das coisas que ele aprendeu a fazer, ele inventava com quem falar, ele inventava o que fazer, construía seus diálogos e seus mundos. Com muito cuidado, Paulo Leminski aprendeu esses cuidados desde a educação que ele teve, desde a arte marcial, ele era faixa preta em arte marcial, desde as traduções que ele fez, como por exemplo, ele traduziu Walt Whitman, e ele tinha tanto respeito com essas coisas todas. Por exemplo, na tradução do Walt Whitman, ele dizia que o Walt Whitman era intraduzível, o que ele podia fazer era dar a versão dele do Walt Whitman, e por isso colocou o texto do Walt Whitman no original em inglês e do outro lado da página a tradução que ele fez com todo carinho e todo cuidado, que era a maneira como ele fazia esses elementos. Como para ele, o que ele colocava no papel tinha consequências para a vida dele, o que ele construía no papel migrava para a vida dele, ele era muito cuidadoso. Ele sabia que se ele colocasse a história de uma borboleta, no cotidiano dele as coisas ficariam melhores, ele começaria a sorrir, ele começaria a se sentir bem. Mas também se ele colocasse outras coisas, as contrapartidas aconteceriam. Observem que não há aqui uma linearidade, não quer dizer que é em linha reta. Se você pensar algo bom, então, se é por porosidades, isso representará no seu cotidiano elementos bons. Para alguns não funciona assim. Para alguns, aliás, é bem diferente. Em filosofia clínica, nós não temos mais uma fórmula. Precisamos ver como é, de fato, a estruturação interna de cada pessoa. Num dos momentos de solidão, vejam o que o Paulo Leminski escreveu. Você, com quem falo e com quem não falo, centauro, homem-cavalo, você não existe, preciso criá-lo. E criava. Tanto criava que ele mesmo admitia como era o nosso surgir pelas palavras. Olhem como era para ele, ok? Lembrem, não podemos aqui universalizar e dizer que será para todos. Vamos aprender como ele fazia. Vamos ver se conosco isso também é possível. Se você ao pintar um quadro, ao escrever uma canção, ao ler um poema, se você com isso se reportará e se transportará a elementos outros, se o seu cotidiano ficará melhor, você ficará mais inspirado para com você, para com as pessoas com quem você vive. Olhem como ele escreveu. Nascemos em poemas diversos. Destino quis que a gente se achasse na mesma estrofe e na mesma classe, no mesmo verso e na mesma frase. Rima, na primeira vista nos vimos. Trocamos nossos sinônimos, olhares, não mais anônimos. E nessa altura da leitura, nas mesmas pistas, mistas, a minha, a tua, a nossa linha. Mas o Paulo Leminski ia muito além. E às vezes ele misturava as coisas. Provavelmente, se perguntássemos para ele em alguns momentos, A sua poesia em relação ao seu mundo, ele nos olharia confuso, diria, como é que é? Porque para ele, provavelmente, muitas vezes essas coisas estiveram tão juntas que separá-las não seria mais possível. Observem o que ele diz neste poema. No que eu sinta, sim, um pouco de papel, muito de fita e um tanto de tinta, eu pego esse mundo, bato na cabeça, quem sabe eu esqueça, quem sabe ele, enfim. Haikai do mundo, haikai de mim. Agora vamos aproximar um pouco mais daquilo que nós consideramos cotidiano, do seu dia a dia, aí na sua cidade, de acordo com o que você está vivendo. Bem, o Paulo Leminski, o que eu vou ler agora é da última obra, última publicação dele, em vida. É de 1987, da obra Distraímos, Venceremos. Ao final aqui dessa publicação que eu tenho em mãos, da Companhia das Letras, toda a poesia, há muitos depoimentos de muitos amigos dele, pessoas que conviveram com ele, contando muito disso que agora eu estou passando aqui a vocês. Pessoas como Caetano Veloso, que inclusive musicaram, né? Tem músicas com o Paulo Leminski. Agora então vamos ver. Paulo Leminski em Distraído Venceremos, de 1987, ele nos coloca, ele nos abre para a alma dele e se abre para a nossa alma numa ponte delicada que ele construiu. Ele é uma obra que traz muito de confissões de um poeta. Vamos então a ela e algumas lições importantes aqui dentro do que estamos trabalhando, está bem? Ele escreveu: eu vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina, a linha bate na pedra, a palavra quebra uma esquina, mínima linha vazia, a linha uma vida inteira, palavra, palavra minha. O poeta nos disse: eu vim pelo caminho difícil, de uma linha que nunca termina. E muitas vezes ele desistiu de traduzir aquilo que se passava com ele. Ele simplesmente dizia: olha, vou viver isso que está acontecendo, vou colocar isso no papel conforme está vindo e não vou arrumar de jeito nenhum. E era exatamente como Paulo Leminski fazia. Olhem este poema chamado Administério. Administério. Quando o mistério chegar, já vai me encontrar dormindo. Metade dando para o sábado, outra metade, domingo. Não haja som nem silêncio quando o mistério aumentar. Silêncio é coisa sem senso, eu nem cesso de observar. Mistério, algo que penso, mais tempo, menos lugar. Quando o mistério voltar, meu sono esteja tão solto, nem haja susto no mundo que possa me sustentar. Ele gostava muito desses termos que não se explicam e que nos deixam com um olhar perdido e um leve sorriso no rosto. Era assim que muitas vezes, nos momentos difíceis, e ele teve vários, ele colocava o casacão preto dele, os óculos acima daquele bigode imenso e saía para caminhar por sua Curitiba. Ele diz: tudo em mim anda a mil, tudo assim, tudo por um fio, tudo feito, tudo estivesse no cio, tudo pisando macio, tudo psiu. Tudo em minha volta anda às tontas, como se as coisas fossem todas, afinal de contas. Para algumas pessoas, quando elas colocam um ponto de interrogação no papel, a vida do cotidiano, de fazer comida, de levar o filho na escola, de pagar contas, de ouvir o marido, a esposa, etc., conversam com esse ponto de interrogação que foi feito lá no papel, ora atenuando, ora descansando, ora aprofundando, ora discordando. Para aqueles que sabem como isso funciona conforme suas historicidades, suas estruturações internas, as prudências e os cuidados aqui podem propiciar caminhos muito interessantes. Por vezes o que você não pôde dizer a alguém saiu na sua obra de arte, saiu no seu choro, saiu na canção que você cantou, saiu naquilo que você desenhou, ou mesmo naquilo que você deixou de escrever, mas que sonhou dentro de você. Sonhar é um modo de escrever as coisas para muitas pessoas. Paulo Leminski nos diz, um pouco mais adiante, nem todo espelho reflita este hieroglifo, nem todo olho decifre este ideograma. Se tudo existe para acabar de um livro, se tudo enigma, a alma de quem ama. Quando ele coloca assim o mistério, não pensem que ele resolve tudo, não. Pelo fato de ele conseguir e ser um mestre nessa arte das contrapartidas, ele mesmo muitas vezes não consegue conciliar parte destes elementos. Ele mesmo não sabe como fazer muitos desses elementos ter um encaminhamento como ele gostaria. Vejam esse problema que ele nos mostra no coração dele, como um exemplo. O fato de uma pessoa conseguir grande porosidade entre o que ela põe no papel, entre o que ela desenha na tela, entre o que ela canta, e isso que nós chamamos de cotidiano, sendo que para algumas já até um amálgama, fazendo tudo da mesma forma, não quer dizer que a vida está resolvida, encaminhada da melhor forma. Por isso as prudências, por isso os cuidados nestes caminhos. Ele nos diz sobre o coração dele. O meu coração, lá de longe, faz sinal que quer voltar. Já no peito eu trago em bronze, não tem vaga, não tem lugar. Para que me serve um negócio que não cessa de bater, mas me parece um relógio que acaba de enlouquecer? Para que é que eu quero quem chora, se eu estou tão bem assim, e o vazio que vai lá fora cai macio dentro de mim? Acho que nessa parte não é preciso comentar, não é? Muitas vezes, o Paulo Leminski fazia um poema desses e, após vários outros, ele se reencontrava nesse poema e reencontrava um caminho. Então ele tentava fazer, nem sempre conseguia. Às vezes piorava a questão, acabava abandonando tudo e deixava isso para lá. Muitas vezes ele colocava no papel aquilo que aproximadamente houve no cotidiano dele, arrumando no papel o que lá fora não teve jeito. Vejam o exemplo nesse poeminha curto, A Arte do Chá. Ele conta assim, ainda ontem, eu convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele veio, meio a esmo, praticamente não disse nada e ficou por isso mesmo. Havia momentos em que, mesmo sendo o grande poeta que Paulo Leminski foi, ele não encontrava o jeito, o modo, e brigava com a própria arte. No caso dele, isso acarretava vários problemas, porque sentar, ficar olhando para o papel e escrever, querer escrever uma coisa, sair de outra forma, para alguns não tem qualquer relevância. Para ele, muitas vezes, o desconcertava. E mais de uma vez ele tratou desse tema. Observem como ele escreveu neste poema chamado Desencontrários. Mandei a palavra rimar, ela não me obedeceu. Falou em mar, em céu, em rosa, em grego, em silêncio, em prosa. Parecia fora de si, a sílaba silenciosa. Mandei a frase sonhar, então, e ela se foi em um labirinto. Fazer poesia, eu sinto apenas isso. Dar ordens a um exército para conquistar um exército extinto. Pensam que foi a única vez que ele fez isso? Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes ele conseguia conciliar esses elementos e ficava muito feliz. Vejam esse trecho. Carrego o peso da lua. Três paixões mal curadas. Um Saara de palavras. Essa infinita madrugada. Viver de noite me faz senhor do fogo. A vocês eu deixo o sono. O sonho não. Esse eu carrego comigo. E agora, na parte já na qual estamos finalizando o nosso trabalho de hoje, o trabalho que diz respeito, lembrem do tema que estamos tratando hoje, o que migra do papel para o nosso cotidiano. Há muitas coisas que podem migrar em algumas pessoas. Para essas para as quais migra, elas têm, entre outras peculiaridades, se trabalharem isso, se descobrirem como isso funciona para elas, elas podem colocar no papel inspirações, flores que no cotidiano elas não têm. Elas podem colocar na tela, pintando. Elas podem colocar no sonho, enquanto conversam com um amigo, com uma amiga, sobre o que gostariam da vida. Podem fazer com que essas inspirações, essas pétalas e essas luzes, ora mais, ora menos, ora de perto, ora de longe, se propaguem em direção a isso que ela fala que é o cotidiano dela, fazendo com que ela consiga muitas vezes abrandar a alma, serenar o coração, encontrar caminhos. Nós não sabemos até onde isso pode ir, até de que forma isso pode se fazer e chegar. Mas para quem tem, entre outras coisas, estas estradas, por que não utilizá-las, não é? De uma maneira responsável, coerente, cuidadosa, com respeito, com conhecimento, não é? Diante de um mundo que nos cobra elementos morais, elementos éticos. É uma arte. Uma arte a mais para caminhar pela vida. O próprio Paulo Leminski nos diz isso sobre os nossos problemas, sobre as nossas angústias. Olha o que ele nos fala nessa relação do papel com o que migra para a vida. Ele diz assim, no fundo, bem lá no fundo, o que a gente gostaria de ver é que nossos problemas fossem resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há mais nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. E, no entanto, ao escrever isso, provavelmente num domingo em que ele não via muita solução para as coisas dele, o poeta muitas vezes esqueceu que, páginas depois, ele resolvia essas mesmas coisas de uma outra forma. Aqui ele não encontrava caminho. Nem sempre ele encontrou. Mas, em momentos muito complicados da vida de Paulo Leminski, ele buscava, nas metáforas e nas figuras de linguagem distantes, elementos que confortavam o coração dele e que faziam com que ele olhasse para o seu cotidiano e o sentisse melhor. Observem essa passagem que veremos agora, como um exemplo disso. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste: amanheça, por favor. Que poeminha bem lindo, né? O Paulo Leminski muitas vezes se afastava disso que nós chamamos realidade, disso que nós chamamos cotidiano, desse mundo que para ele era às vezes tão pesado, que ele precisava respirar deste mundo. E sabe como ele fazia? Ia para a poesia. E de lá, com oxigênio novo, com o coração aquecido, ele retornava para os seus afazeres do mundo, fazendo migrações, pontes. Em vários momentos ele diz, olha esse trecho que ele nos diz: vocês podem ficar com a realidade, esse baixo astral em que tudo entra pelo cano. Eu quero viver de verdade, eu fico é com o cinema americano. Isso que ele disse aqui é para ser visto com humor. O Paulo Leminski era um grande crítico do cinema americano. Muito pesadas as críticas ele tinha a muitas formas de interação daquele cinema, ainda que apreciasse algumas coisas. O Leminski amou muito, se machucou nos seus amores por várias vezes, fazia aproximações, voltava, falava muito sobre a relação, né? E ele ficava muito, às vezes, perdido nesses encontros e desencontros. Mas a vida inteira esteve com isso. Às vezes parecia distante, parecia que ia fechar a questão em torno disso e que não voltaria mais. E então, de novo, se descobria amando. Sabe onde ele pegava essas pontes para poder fazer esses movimentos? Na poesia. Olhe um trecho em que ele mostra que aquele não estava muito afim de nada disso. O nome do texto é Parada Cardíaca. Essa minha secura, essa falta de sentimento, não tem ninguém que segure, vem de dentro. Vem da zona escura, de onde vem o que eu sinto. Sinto muito, sentir é muito lento. Já poeta conhecido, já uma pessoa, um poeta renomado aqui no país, o Leminski se ressentia de algumas coisas. Ele, ao mesmo tempo que se aproximava de certos elementos, ele se ressentia muito, como essas coisas de ser tudo muito certinho, tudo muito exato. Ele tinha uma dificuldade com esses elementos. Ele tentava fazer assim, mas a alma e o coração dele pediam por poesia e pediam por uma desarrumação que no cotidiano ele não conseguia, e ele fazia essas conversações de várias maneiras. Aqui vamos ver uma delas. Ele diz: quem dera eu achasse um jeito de fazer tudo perfeito, feito a coisa fosse o projeto e tudo já nascesse satisfeito. Quem dera eu visse o outro lado, o lado de lá, lado do meio, onde o triângulo é quadrado e o torto parece direito. Quem dera um ângulo reto, já começo a ficar cheio. Então, muito à frente, já ao final desse trabalho, o Paulo Leminski nos conta, inclusive, da relação dele com o transcendente, que para ele não era uma coisa já fechada numa caixinha, nunca foi. Olhem essa conversa que ele tem provavelmente com Deus, ok? E que ele chamou de oração pela descrença. Ele diz assim: Senhor, eu peço poderes sobre o sono. Esse sol em que me ponho a sofrer meus ais, ou menos. Sombra, quem sabe, dentro de um sonho. Eu quero força, Senhor, para o salto do abismo onde eu me encontro, ao hiato onde me falto, por dentro de mim a pedra, e aos pés da pedra, essa sombra, pedra que se esfalfa, pedra, letra, estrela solta. Sim, eu quero viver sem fé, levar a vida que falta, sem nunca saber quem é. E, no entanto, acho que poucos viveram com tanta fé em, nas suas raízes como o Leninsky. Para ele, muito do que era um fim no cotidiano, lá na poesia ele reconstruía. A própria morte retornava. Olhem como ele conta. O mundo acabando, podem ficar tranquilos. Acaba voltando tudo aquilo. Reconstruam tudo segundo a planta dos meus versos. Vento, eu disse como. Nuvem, eu disse quando. Sol, casa, rua, reinos. Ruínas, anos, disse como éramos. Amor, eu disse como. E como era mesmo? Não pensem que o Paulo Leminski buscava explicações para tudo. No cotidiano, ele era bastante racional para muitas coisas. Mas ele bebia lá nas páginas do papel, lá nas páginas do poema, a serenidade, o não saber que ele precisava para viver e que migrava então para a vida dele. Olhem como ele podia viver perfeitamente sem saber. O poema se chama Razão de Ser. É o penúltimo, ok? Leminski escreveu, eu escrevo e pronto. Eu escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias, o peixe beija, morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter um porquê? E por último, fechando o nosso trabalho de hoje, o Paulo Leminski vai nos contar sobre a gente se aproximar cada vez mais daquilo que de fato tem a ver conosco, que para ele era escrever, para ele era o papel. Cotidiano, isso que nós vivemos, ir para o nosso escritório, ir para a nossa loja, ir para o nosso hospital, ir para a nossa igreja, ir para o nosso clube, trabalhar, estar com a nossa família, nosso marido, nossa esposa, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, todo esse cotidiano para ele, era uma parte importante, sim, ele vivia isso, com uma dificuldade com os problemas dele, mas cada vez mais isso precisava estar conversando com a poesia dele. A poesia justificava, explicava, hidratava tudo isso, fazia com que ele pudesse respirar. E isso para ele era estar mais próximo dele mesmo. E ele escreveu, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Gardênias e hortênsias não façam nada que me lembre que a este mundo eu pertença. Deixe-me pensar que tudo não passa de uma terrível coincidência. Paulo Leminski. Em nosso trabalho de hoje, nós visitamos um dos nossos grandes escritores brasileiros, alguém que nos nutre com sua obra, com saudade, com amor, por tudo que nos deixou, pela pessoa maravilhosa que esteve conosco. O Paulo Leminski era uma dessas pessoas que conseguia fazer migrar muito do que estava no papel para a vida dele, na forma de inspiração, na forma de elementos que faziam com que ele pudesse continuar. Para cada um de nós é de uma maneira. Se há algo que se aproxime de uma orientação quanto a isso, seria interessante você observar como para você funciona isso. Quando você tem uma oração nas mãos e você lê essa oração e se inspira, em que isso migrará, de que maneira isso fará nutrição, de que maneira isso fará uma disposição com relação ao restante todo de sua vida. Maneira como você está com seus filhos, com seus amigos, com seu trabalho. Isso melhora a relação, isso piora a relação. Isso não tem nada a ver, são coisas separadas. Como isso é para você? Eu sei que nem sempre nós conseguimos compreender tais elementos. Mas, tanto quanto possível, isso pode, para muitas pessoas, ter uma utilidade, não é? Nós somos filósofos, nós queremos compreender. Nós não temos as respostas, temos as perguntas, temos as dúvidas, temos a pesquisa. É essa a nossa intenção, não é? De nesse sentido, procurar as caminhadas existenciais, que numa época difícil como essa, tem de ajudar a muitas pessoas, sim, a tornar talvez um pouco melhor. Agradeço muito a participação dos senhores. Vou abrir os microfones para que quem quiser colocar alguma reflexão, alguma consideração sobre isso que tratamos hoje aqui, fique à vontade, está bem?
Acenda a luz dos lampiões, inflame a chama dos salões. Fogos de línguas de dragões, vagalumes, uma nuvem de poeira de neon. Tudo claro, tudo claro à noite, assim que é bom. Janela lá de casa, o fogo, o foco lá no beco e um farol. Essa noite vai ter sol. Essa noite vai ter sol.